Fantástico está de volta celebrando o aniversariante fora de série, Dr. Drauzio Varella, que fez 80 anos na quarta-feira. Prazer tê-lo aqui. Obrigada por sua existência, doutor.
Obrigada e bem-vindo sempre, né? Todas as vezes.
Prazer é meu de estar aqui com vocês. E nessa data especial aí, melhor ainda.
Gente, um grande parceiro do Fantástico há 24 anos. Dr. Drauzio começou com a série Viagem ao Corpo Humano.
Agora vamos ver dentro do corpo.
Ele era um menino de 56 anos. Aliás, era não, é até hoje, porque quem corre que o senhor corre? Jesus.
Você sabe que eu vi outro dia um pedacinho dessa série e eu olhei essa primeira, achei que era muito jovem mesmo. Não tinha pensado que eu tinha 56 anos.
De olhando para esses anos todos, quais foram os momentos marcantes para o senhor pessoalmente?
Olha, foram muitos. Eu aprendi muita medicina fazendo o Fantástico. Eu tive que abordar assuntos que são completamente fora da minha especialidade. Fui oncologista a vida inteira. E circulei pelo Brasil. A gente fez séries que se passaram em vários locais, né?
A gente tem que falar que o Dr. Drauzio é um exemplo para todo mundo, pelo médico que é, né? Pelo condutor sensível de nossas séries. A gente teve a mais recente aqui sobre nanismo, que foi incrível no começo do ano, muito informativa, emocionante. E por outro motivo também, que a Polly já deu aqui uma cantada de bola, que é, ele é atleta, aos 80 anos, ele é maratonista. O senhor disse que se a gente ficar parado, as dobradiças aqui vão enferrujando, é isso?
É, eu comecei a correr muito tarde. E quando eu ia fazer 50 anos, eu decidi correr uma maratona. E depois que eu corri, falei, vou tentar manter isso o tempo que eu puder. E até agora tem dado, corri uma em outubro do ano passado.
E é sobre o contrário do que pratica o Dr. Drauzio, o sedentarismo, que ele vai falar com a gente agora. Só que sedentarismo na adolescência, o aumento do número de casos, preocupa especialistas, né, Dr. Drauzio?
É, nós temos uma... isso é uma coisa nova, né? Obesidade é um problema sério agora e vai se refletir na velhice.
Então vamos ver esse alerta para as famílias, a gente vai ver agora na reportagem.
O Gabriel não parava quieto quando era criança. Um dia isso mudou.
Chega na hora que no intervalo da escola você está correndo para um lado e para o outro, e na outra hora você olha para as crianças mais novas e fala: meu Deus, eles não cansam. Acho que foi ali nos 14 para 15, talvez.
Hoje ele está com 17 anos, bem no olho do furacão da adolescência.
Está passando da infância para assumir o seu papel de adulto.
A pediatra Silvana Vertemati é médica do exercício e do esporte. Ela atende adolescentes no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e diz que o sedentarismo disparou nessa faixa etária.
De 7 em 9 pacientes que temos atendido estão demonstrando ou falta de atividade física e desinteresse pela atividade física.
7 em 9?
7 em 9.
Quase todos?
Quase todos.
O Gabriel foi um deles. Chegava da escola e passava o dia no computador.
Jogando, conversando, assistindo vídeo, enrolando.
Sem atividades físicas para gastar energia, a rotina saiu do eixo.
Ele dormia o dia e ficava acordado à noite.
E a preocupação da Daniele com o filho aumentava.
Começou a se alimentar mal, tipo, só comendo coisas que dava para comer rápido no quarto. Entendeu? Tipo, pegava, ia no armário, pegava uma bolacha e ia comer. Ia na geladeira, pegava uma garrafinha de refrigerante e ia pro quarto, entendeu?
Acabou engordando mais do que podia. De 2012 a 2022, a porcentagem de jovens de 10 a 19 anos com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave cresceu de 21% para quase 33% no Brasil.
Já se enxerga que isso vai ser um problema de saúde pública.
Além dos desafios da adolescência e da atração pela internet, existe outra causa importante para o sedentarismo juvenil.
Quando eu era pequeno, jogava futebol na rua. Depois, quando me formei em medicina, eu ia visitar os meus pacientes e passava por praças e terrenos cheios de crianças brincando. Mas a cidade cresceu. Uma das causas do que os especialistas chamam de analfabetismo físico é a falta de espaços públicos para brincar e fazer exercícios. Muitas vezes as opções ficam muito longe de casa, complicando a vida dos pais e a dos filhos.
Era o caso do Gabriel.
Não tinha quem levasse, buscar, eu não gostava de deixar ele na rua, né, sozinho.
No início do ano, numa consulta com a doutora Silvana, o Gabriel descobriu que já estava caindo na faixa de obesidade e entendeu o perigo.
A hipertensão e o aumento do colesterol no sangue. Alguns casos extremos temos observado sim já o desenvolvimento da diabetes tipo 2, que é secundária ao excesso de peso e a gordura nessa faixa etária.
Eu falei, putz.
E seguiu o tratamento proposto, o exercício como remédio. Escolheu o Muay Thai, o boxe tailandês. Desde março, ele treina toda segunda, quarta e sexta numa academia perto de casa.
E você teve dificuldade para esse começo ou você teve uma motivação forte?
Na primeira vez foi cansativo, cheguei em casa dolorido, mas consegui dormir muito melhor. E acho que essa facilidade na hora de dormir foi o que me deu uma motivação melhor. Poder chegar em casa e só deitar e dormir foi muito bom.
Que diferença você notou no seu corpo?
Eu tô visivelmente mais magro, tenho mais disposição para fazer as coisas. Acordar ainda é aquela, né, aquela manha, mas a gente vai com calma.
O conceito de exercício como remédio vai além de casos como o do Gabriel.
O corpo humano é uma máquina que foi desenhada para o movimento. Ossos duros, músculos para andar, correr, carregar peso. E dobradiças formadas por ligamentos e cartilagens. Deixar o corpo sentado o dia inteiro endurece as juntas. É como uma porta que ninguém abre. As dobradiças enferrujam.
Os benefícios do movimento na infância e na adolescência ficam para sempre.
A criança, ela tem uma neuroplasticidade importante. Neuroplasticidade é a capacidade que eles têm de adquirir novas habilidades, sejam intelectuais ou sejam físicas. Ele vai fazer uma memória motora.
E o papel do exercício na prevenção de transtornos psiquiátricos e no tratamento deles também?
Primeiro, o tratamento, já como tratamento, ele é muito importante, ajuda a liberar substâncias como as endorfinas e outras substâncias que são importantes no tratamento da depressão e outros transtornos. Na parte de prevenção, o esporte, o exercício, ele tem principalmente como fator lidar com o estresse, às vezes, de competir no esporte competitivo. O adolescente também precisa treinar suas habilidades emocionais, ele não pode fugir disso.
O Gabriel mudou a rotina antes de complicações piores. Está confiante para os próximos exames que a médica pedir. E para a própria vida.
Gabriel, você disse que não era moleque, era agitado, corria, brincava, etc. Depois você passou, caiu no sedentarismo, né? E aí você veio para o hospital. E aí eles se puseram para fazer exercício.
Me colocaram para correr.
O que mudou na tua relação com seus amigos, com a sua família, o fato de você agora ter voltado à atividade física?
Então, eu acho que eu fiquei mais confiante. Parece que a minha energia que eu tinha quando eu era mais novo voltou. E agora eu consigo mais interagir mais com as pessoas, conversar mais, me sentir mais confortável quando eu estou longe do meu computador.
Amanhã, ele estará na academia.
Chute na coluna, soco, no ringue, assim, sabe?
É radical, né? O cara não faz nada. Fica em casa o tempo inteiro no computador, sentado, sedentário. E depois vai pro boxe, né?
Ajuda.